No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Greve dos entregadores de aplicativos que aconteceu na sexta-feira é reflexo da exploração e da crise econômica. A Van é condenada por assédio moral a trabalhador com deficiência mental e ainda o Congresso aprova PL que garante teletrabalho para gestantes durante a pandemia. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Os entregadores que trabalham para aplicativos na capital paulista, como iFood, Log, Rappi, realizaram uma manifestação na sexta-feira para protestar contra as condições de trabalho e renda. É a quarta paralisação desses trabalhadores em menos de um ano em busca de melhores condições de trabalho, reajustes na taxa mínima de corrida e o pagamento padronizado por quilometragem para fazer frente ao aumento dos combustíveis e da inflação. Eles recebem cerca de 85 centavos por quilômetro rodado, para se ter uma ideia. Desde o primeiro break dos aplicativos, como ficou conhecida a greve da categoria, isso aconteceu em julho do ano passado, nada mudou. A grande maioria continua ainda trabalhando 7 dias na semana, boa parte mais do que 11 horas por dia e tirando muito pouco no fim do mês. A pesquisa Condições de Trabalho de Entregadores via Plataforma Digital durante a Covid-19, feita pela Universidade de Campinas, a Unicamp, trouxe dados alarmantes sobre a exploração a que esses trabalhadores são submetidos. A avaliação é da professora Paula Freitas, que atuou como pesquisadora do Grupo de Trabalho Digital da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista. Antes da pandemia do novo coronavírus, 38,2% trabalhavam até 8 horas por dia, 54,1% trabalhavam entre 9 e 14 horas e quase 8% trabalhavam mais do que 15 horas por dia. Nós vamos ouvir agora a professora Paula Freitas, então, né? Quais são os impactos na vida desses trabalhadores pela falta de regulamentação clara e de proteção social? Eles trabalham mais para ganhar menos?
Trabalhar mais para ganhar menos é apenas um dos impactos, talvez o mais imediato, né? E ele trabalha mais para ganhar menos justamente por quê? Porque empresa, né, não faz filantropia, ela quer aumentar o lucro dela e ela tem o valor que ela paga para o seu trabalhador incutido na sua contabilidade como custo. E se ela pode diminuir o custo, ela vai diminuir o custo. Se a economia está fechada, principalmente, né, você não teve um plano emergencial sério para a garantia e a recomposição da renda desses trabalhadores, faltou um plano governamental, né, sério para a garantia da renda desses trabalhadores, é natural, né, que diante da fome se aceite ganhar qualquer esmola pelo trabalho. Com isso, eu não estou dizendo que o trabalho do entregador não seja um trabalho sério, não seja um trabalho importante, mas ele é relegado, né, a uma condição aqui de dependência tal desses valores, que por mais que esses valores sejam pressionados para baixo, né, lhes falta alternativa e a tendência é se sujeitar. É a materialidade do que o trabalhador faz, ele coloca a serviço do bem-estar da sociedade. E o que é que ele ganha em torno e contrapartida por isso, sobretudo nessa coisa da plataforma, né? Desproteção social, vulnerabilização, né? Então ele não é, ele fica numa situação de vulnerabilização social, de ausência de seguridade social, de ausência de férias remuneradas, né, para ter um descanso, para recompor a mentalidade, recompor o intelecto, poder curtir minimamente a família. Isso tudo, inclusive, é um processo, né, que vai se tornando extremamente nefasto, mas é um processo das plataformas, como elas são abertas para o trabalhador, entre aspas, trabalhar o quanto quer, né? Ela vai inclusive captando, se apropriando de absolutamente todos os tempos de vida disponível do trabalhador. Né? É assim com a gamificação, né? Sugerindo trabalhar em determinados horários e dias ali, né? Criando formas, né? Para de ganhos um pouco maiores a partir dos horários trabalhados. Então, todos esses mecanismos, né, eles se somam para prejudicar a saúde do trabalhador a médio e longo prazo, né, a vulnerabilização desse trabalhador, né, a ausência desse trabalhador na dinâmica da sua família, porque está trabalhando em todo o tempo que pode, né, com rebaixamento da remuneração. Então, assim, os efeitos nefastos, né, desse contexto que foi muitíssimo aprofundado com a pandemia, ele é de uma consequência social que é de arrasadora da nossa sociedade, simplesmente, né? Desestrutura qualquer base de civilidade, qualquer base de trato humano da sociedade em relação a esses trabalhadores.
Nós ouvimos a professora Paula Freitas, da Unicamp. Olha, embora esses trabalhadores passassem a ser mais requisitados por quem está em isolamento social e em home office, seus rendimentos caíram. 47%, ou seja, eles começaram a trabalhar mais na pandemia e os rendimentos diminuíram. 47% dos entregadores ganhavam até R$ 520 por semana. Com a pandemia, subiu para 72%, ou seja, 25% desses trabalhadores passaram também a receber uma média rebaixada.
Direitos.
O Senado aprovou um projeto de lei, o 3.932 de 2020, que determina o afastamento de funcionárias grávidas do trabalho presencial para o remoto durante a pandemia do novo coronavírus, sem redução de salário. O projeto, de autoria da deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB do Acre, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado na quinta-feira em votação simbólica pelos senadores e agora segue para a sanção de Bolsonaro. A relatora do PL no Senado, Nádia Gondim, que é do MDB da Paraíba, ressaltou que as grávidas correm risco de contaminação pelo vírus, que já matou mais de 365 mil pessoas, entre elas muitas grávidas e mães que acabaram de ter o bebê, tanto no local de trabalho quanto nos meios de transporte, em seu deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 29 de março, em menos de 3 meses de 2021, o coronavírus matou quase metade do total de gestantes vítimas da doença no primeiro ano da enfermidade. Entre 3 de janeiro e 20 de março deste ano, 119 grávidas morreram por Covid no país. O número equivale a 47% das 252 gestantes vitimadas em 2020. A soma das mortes durante toda a pandemia é de 371 vítimas, segundo dados dos boletins epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Notícias.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Avan a pagar uma indenização de R$ 100 mil a um trabalhador com deficiência mental por assédio moral. As ofensas baseadas na sua condição de saúde eram praticadas por seguranças de uma loja da rede em Florianópolis, Santa Catarina. Por maioria, o colegiado entendeu que o valor, superior ao de outras situações de assédio moral, é justo, em razão da gravidade do caso. Contratado na cota de pessoas com deficiência como carregador de carrinhos, o trabalhador também limpava banheiros, descarregava produtos e capinava o jardim dos arredores da loja. Na reclamação trabalhista, os advogados relataram que o rapaz que trabalhou na loja Avan de 2002 a 2014 era alvo constante de agressões verbais e psicológicas pela equipe de segurança e pediram a rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador e indenização por danos morais. O juízo da segunda vara de trabalho de Florianópolis deferiu a rescisão indireta e condenou a empresa ao pagamento de R$ 500 mil. A decisão foi baseada em depoimento de uma segurança, cujo conteúdo não foi superado pela defesa da empresa. Conforme o relato, dois seguranças chamavam o trabalhador de maluco e retardado, focavam nele as filmagens com as câmeras de monitoramento para depois fazer zombarias, né, para zombar dele. Utilizavam aparelhos de comunicação, aqueles walk-talks, né, em volume alto, para que o chefe, que era conivente com a situação, além dos demais seguranças e o próprio carregador, escutassem as agressões. Constantemente ele era visto nos cantos da loja chorando de cabeça baixa. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!